Muito bem. Boa noite, senhores vereadores, senhores aqui presentes, pessoal da web. Bem-vindos à nossa sessão ordinária. Antes de começarmos a sessão, eu peço ao primeiro secretário Elio Stefanello que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e que a chuva sucedam às nuvens. Anos nos quais tremem os guardas da casa, nos quais se curvam os homens robustos e param de moer os moleiras, poucos numerosas, nos quais se escurecem aqueles que olham pelas janelas, nos quais se fecham para a rua os dois batentes da porta, nos quais se enfraquece o ruído do moinho, nos quais os homens se levantam ao canto do passarinho, nos quais se extingue o som da voz, nos quais se temem as subidas, nos quais se terão sobressaltos no caminho, nos quais a amendoeira branqueia, nos quais o gafanhoto engorda e nos quais a alcapara perde a sua eficácia e sua rigidez, porque o homem se caminha para a morada eterna e os carpidores percorrerão as ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, que se despadece a lâmpada de ouro, antes que se quebre a brilha na fonte e que se fenda a roldana sobre a cisterna, antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes, tudo é vaidade e tudo volta ao pó da terra. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador. Sendo assim, com a proteção de Deus, havendo quórum legal, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura 2017. Coloco agora em discussão a ata da 15ª sessão ordinária que ficou à disposição dos senhores na secretaria. Coloco em votação. Os que concordarem com o teor da ata permaneçam como estão. E os que discordarem, que se levante. Aprovado por unanimidade. Muito bem, convoco o primeiro secretário que assume os trabalhos para fazer a leitura do expediente recebido.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, a todos que se fazem presente e os que nos acompanham pela web. Audiência pública, tema: crise na saúde pública municipal, superlotação das unidades de pronto atendimento, demora nos atendimentos, falta de leitos hospitalares, problemas na regulação de leitos, defasagem das tabelas do SUS. 24 de maio, 19h30, local, Câmara Municipal de Cascavel. Todos estão convidados a participar.
Bem, esse é um convite, então, a todos os vereadores, um tema muito importante, uma audiência pública, que trata aí da saúde pública. Senhores vereadores que quiserem, tiverem interesse em ir, eu acho que vale a pena.
Câmara dos Deputados, Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 55ª Legislatura e 3ª Sessão Legislativa Ordinária, Ofício 236 de 2017, Capadere, Brasília, 17 de abril de 2017. Sua Excelência, senhor Paulo José Borges Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Corbélia. Cumprimento e cordialmente tenho o prazer de informar a Vossa Excelência que, honrado por meus pares, fui eleito presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados para a presente sessão legislativa. Assumo a presidência desta importante comissão da Câmara dos Deputados para dirigir os trabalhos juntamente com meus pares. Um grupo de parlamentares que optaram por trabalhar nesta casa legislativa em prol do setor agropecuário brasileiro. Assim, para que possamos enfrentar os imensos desafios que afetam os produtores de forma organizada e participativa, coloco-me à disposição desta instituição no trato das questões relacionadas às políticas agropecuárias, fundiárias e pesqueiras. Estou certo de poder contar com os ponderados sugestões de Vossa Excelência e da instituição que dirige para conduzirmos o aperfeiçoamento da legislação e das políticas públicas afim setor. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, deputado Sérgio Souza, PMDB, presidente.
Muito bem, passamos agora para a leitura do dia.
Legislativo, projeto de lei. Altera a Lei Municipal número 753, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Incentivo a Atividades Agropecuárias Rurais, denominados de Programa Mais Rural. Artigo 1º, os artigos 6º e 7º e 8º da Lei Municipal número 753, de 28 de dezembro de 2011, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. Possuir cadastro dos produtores rurais, estar em dia com os impostos e outros tributos municipais, estar em dia com os benefícios recebidos através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural. 4º, participar de no mínimo um curso e de um treinamento de capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ou por órgãos e entidades afim nos últimos 2 anos, exceto não tenha sido ofertado no período. Artigo 7º, conforme disponibilidade e cronograma da Secretaria Municipal competente. Os produtores rurais que estiverem em dia com suas obrigações legais terão o direito de até 20 horas máquinas anualmente por agricultor. Parágrafo único, quando for necessário ultrapassar a quantidade de horas máquinas citada no caput deste artigo, o benefício a ser recebido será analisado por equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Viações e Obras e Urbanismo e por equipes da Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater. Artigo 8º, para os agricultores, os valores serão baseados no tamanho da propriedade rural a ser atendida. Categoria: área em hectare e porcentagem. Desconto sobre o serviço prestado. Até 20 hectares, 40%, de 21 a 40, 30%, de 41 a 60, 20%, de 60 a 74, 10%, e acima de 74 hectares, 5%. A área descrita no parágrafo anterior e a soma total das áreas de propriedade de beneficiário, mesmo em concurso de proprietários, aos agroindustriais, unidades produtivas ficam enquadradas na categoria número 4 do NR. Artigo 2º, artigo 9º da Lei Municipal 753, de 28 de dezembro de 2011, para vigorar com a inclusão do seguinte parágrafo único. Artigo 9º, o não recolhimento dos valores descritos na respectiva ordem de serviço no prazo de 30 dias importará na perda do desconto descrito no artigo 8º desta lei, bem como na inclusão do cadastro do beneficiário do programa, inscrevendo o seu respectivo valor em dívida ativa. Revogam seus dispositivos em contrário e esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 22 de maio de 2017, 56ª data da emancipação política. Todos os vereadores. Justificativa. Trata-se de projeto de emenda à Lei Municipal 753, de 28 de dezembro de 2011, que altera os artigos 6º, 7º e 8º da referida lei, adequando os dispositivos mencionados de modo que torne o programa criado exequível sob o ponto de vista da legislação atual. No que tange a alteração no artigo 6º, foi inserida uma exceção ao requisito que impõe a obrigação do beneficiário de participar em curso ou treinamento de capacitação em caso de não oferecimento pela secretaria competente. O 7º diz respeito à organização do atendimento do programa, que vai ocorrer de acordo com a disponibilidade da Secretaria Municipal. E o 8º diz respeito à adequação dos valores a serem desembolsados pelos beneficiários para o pagamento dos serviços de modo que atenda interesses públicos, bem como a vigente lei de responsabilidade fiscal, que proíbe o poder público de atuar graciosamente no interesse de terceiros em detrimento dos demais munícipes. Finalmente, a inclusão do parágrafo único, artigo 9º, diz respeito ao estabelecimento de regras de manutenção do cadastro do beneficiário no programa incentivo à adimplência quanto aos valores dos serviços descritos na lei. Vereadores todos da Câmara Municipal de Corbélia.
Muito bem, trata-se então de projeto de emenda à Lei 753, que normatiza os serviços públicos aí fornecidos aos agricultores. Já fica, convocados os presidentes de comissões para, ou melhor, o projeto fica despachado para as comissões para que dê continuidade.
Indicação 66 de 2017, autoria vereador Valmir Grunfeld Reis. Indica ao senhor prefeito para que esteja junto ao poder público aderindo, fomentando e auxiliando financeiramente, se for possível, o projeto de plantação de orquídeas nas árvores do município. Justificativa, o vereador justifica que este projeto visa incentivar a todos os moradores do município de Corbélia a plantar orquídea nas árvores para que a cidade fique mais bonita. Além de ser uma ação ambiental que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas, pois é do conhecimento de todos a importância de ter plantas no meio ambiente, e é também importante frisar que, tendo em vista o fato de que o município de Corbélia é cidade das flores, esta ação contribui para que a cidade possua ainda mais respaldo e prestígio. Vereador Valmir Grunfeld Reis. Indicação 65 de 2017, autoria vereadores Eli Stefanello e Valdir Cordeiro. Indicam ao senhor prefeito para que gestione junto a um órgão competente a possibilidade de realizar cascalhamento na estrada principal, onde se inicia na comunidade do Planalto Piquirizinho até a propriedade do senhor Hélio Frozzi. Justificativa, os vereadores justificam que no local supracitado há uma grande quantidade de criadores de suínos, bacias leiteiras, avicultores e agricultores, os quais trafegam pela estrada com dificuldades nos dias de chuva e por conta do barro acabam ficando impossibilitados de se deslocarem com seus produtos. É importante mencionar que este é um pedido de toda a comunidade do Planalto Piquirizinho em caráter de urgência. Vereadores Eli Stefanello e Valdir Cordeiro. Requerimento. Requer informação ao Poder Municipal. Excelentíssimo senhor presidente e os vereadores que ao final subscrevem no uso de suas atribuições nos termos do inciso 1º do artigo 181 do Regimento Interno e ainda inciso 18 do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, depois de ouvido no plenário, requerem que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a relação das diárias concedidas desde o primeiro dia de janeiro do corrente ano até a data do encaminhamento da resposta, indicando a data, o destino, o beneficiário e a quantidade em dias e quantidades em valores monetários. Atenciosamente, vereadores Elias Stefanello e Valdir Cordeiro.
Senhores, como nós não temos matéria para a ordem do dia, eu gostaria de saber se algum dos autores dessas indicações ou desse requerimento queiram colocar na ordem do dia. O requerimento? Muito bem, então passamos para a ordem do dia, que na verdade são só um requerimento e uma indicação.
Indicação 65 de 2017, autoria Eli Stefanello e Valdir Cordeiro, indicam ao senhor prefeito para gestione junto a um órgão competente a possibilidade de realizar cascalhamento na estrada principal da comunidade do Planalto Piquirizinho. Justificativos, os vereadores justificam que no local supracitado há uma grande quantidade de criadores suínos, bacias leiteiras, avicultores e agricultores, os quais trafegam e necessitam da estrada diariamente. Vereadores Eli Stefanello e Valdir Cordeiro.
Vontade para complementar a justificativa, senhores vereadores.
Senhor presidente, nobres edis, a todos que se fazem presente e que nos ouvem pela web, com certeza não é somente o Planalto Piquirizinho, mas também todas as comunidades do nosso município, todos têm avicultores, têm bacia leiteira, têm suinicultores e necessitam da entrega do produto e também das mercadorias quando vêm para que eles possam aí estar tratando esses animais, e os animais não podem ficar sem esses alimentos. E muitas vezes as estradas estão muito complicadas por causa das chuvas e colocam tratores à frente dos caminhões e acabam então arrebentando o restante da estrada e cada vez pior. Então precisamos urgentemente cascalhamento nessas estradas principais para que isso não ocorra mais, porque essa é uma reclamação, não é de hoje, já vem de outras administrações, mas temos que nós fazer a nossa parte e aos poucos estar resolvendo com urgência, ou menos as etapas que tem ali, os trechos que são mais dificultosos. Então tem lá 10 quilômetros, tem um trecho de 500 metros, outro de 200, outro de 100, tentar acertar esses trechos que estão aí impedindo e aonde acontecem os atoleiros.
Muito bem, está em discussão a indicação.
Senhor presidente, quero compactuar aí com a preocupação do vereador Cordeiro, do vereador Eli, em relação à questão das estradas. A gente sabe que está sendo feito todo um planejamento, inclusive em reuniões com os agricultores, com a Mader, mas tem algumas questões, como falou o vereador Eli, que são pontuais, que têm que ser atendidas. É certo que, num próximo futuro, bem planejado, e dessa forma as coisas devem acontecer, vai ser resolvida essa situação de uma maneira mais definitiva. Mas, nesse caso, os paliativos são necessários, né? Existe um trecho aí no Planalto, onde passam as torres da energia elétrica, né? Que eu fui na festa lá, na hora de subir a gente conseguiu ainda. Mas depois que começou a passar bastante carros, complicou, e até para descer estava difícil, viu? E já tinha uma fila de 20 e poucos carros lá, tendo que ser rebocados com um trator. Então, essas situações pontuais, aí, esses trechos de 100, 200, 300 metros, onde existem problemas, tem que ser resolvido imediatamente, né? Eu sei que está sendo contratado, né, maquinário, sendo feita a licitação, senhor presidente, feito, né, o pregão, a licitação, para que se tenha maquinários, né, para fazer esse trabalho.
Já foi publicado nos últimos dias, então, a contratação de uma plantaneira e uma patrola, né?
Então, eu acredito que em poucos dias vai ser solucionado também essas situações, mas cabe aí, nossa função como vereador, cobrar que sejam feitas as coisas, né, para resolver. Nós não podemos fazer, mas nós podemos cobrar que seja feito. Esse é o nosso papel.
Obrigado, vereador. Continua a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores e pessoas que nos prestigiam. É uma cobrança daquela comunidade, né? Sabemos que lá está a maioria dos pequenos agricultores do nosso município. Também não estamos só preocupados com aquela comunidade, com várias comunidades do nosso município. Mas lá, urgentemente, precisa ser reparado esses trabalhos naquela comunidade.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Está em votação a indicação 65/2017. Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento. Que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, encaminhe o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Giovanni Ranatuff, a relação das diárias concedidas desde o dia 1º de janeiro do corrente ano até a data do encaminhamento das respostas, indicando a data, o destino, o beneficiário e a quantidade em dias e a quantidade em valor monetário. Vereadores Eli Stefanello e Valdir Cordeiro.
Muito bem, está à disposição dos senhores para complementarem a justificativa.
Senhor presidente, nobres edis e a todos que se fazem presente, quero dizer que isso é importante a gente estar acompanhando também. Como acompanham nós do Legislativo, que aí está transparente as nossas viagens, o que vamos fazer, as nossas cobranças e o que aprendemos e colocamos em prática, é nosso direito também para ver o que acontece, o que é feito dessas viagens, quais os retornos, o que traz de benefício e se isso realmente é necessário. Essa é a minha opinião.
Obrigado, vereador. Está em discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam. É uma maneira de nós controlar também os funcionários em especial de carga de confiança ou pessoas que participam da administração com as suas viagens para outros municípios, até para a capital do Estado. Queremos também saber o que foram a fazer, o que benefício trouxeram para o município. Então, é compromisso e responsabilidade de nós vereadores também fiscalizar as pessoas que trabalham no Executivo.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Está em votação o requerimento. Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Esse era o expediente do dia, né? Pequeno, até fizemos com que fosse menor para que a reunião após a sessão seja mais tranquila. Então agora eu peço que se passe o registro para o uso da tribuna. Muito bem, convido o vereador Eli Stefanello para fazer o uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres e diz a todos que se fazem presente, os que nos acompanham pela web. Quero aqui, em nome do empresário Claudecir Lunardi, das Máquinas Agrícolas Lunardi, ontem, domingo, agradecer aqui a presteza, a agilidade e o bom trabalho do SAMU e do posto central, o médico e as enfermeiras, que foram aí realmente prestativos, que coisas de segundo e minuto, você pode ir dessa para outra melhor, né? E graças a esse bom atendimento e essa presteza, ele foi salvo. Então, ele agradece aí ao SAMU pelo bom trabalho e ao médico e às enfermeiras que estavam atuando ontem no posto central. E que continue assim, que é muito bom. Estive na conferência das estradas no Vasquinho, que incorporou aí a linha Garibaldi. Teve também a presença do prefeito, o Jair Luiz Fontana, e o presidente aí da Comadera, o Ademir Fontana, não se fez presente, representou o Jairo Baller, lá no Vasquinho. Lá no Planalto, foi Santa Rosa, São Pedro, teve lá o Cordeiro, o Lucindo, o Jair e o Stefanello. E convidar a todos para o dia 30, onde será respondido, então, esses os questionários, e cada um vai ter aí seus pontos positivos, negativos, e também o prefeito municipal estará adequando conforme as possibilidades do município. Então, é de suma importância a nossa participação no dia 30, às 14 horas, no Sindicato Rural de Corbélia. Estivemos fiscalizando os veículos na Automecânica Forte, Cordeiro Gaúcho, Luiz Sturmer e Lia Stefanello, onde estivemos lá juntamente com o funcionário Jacó, e onde apresentou os veículos, as situações que estavam e o que estão fazendo, e no decorrer aí estaremos voltando para ver também a qualidade das peças e realmente o que pode ser feito aí com um trabalho de mais qualidade, por isso estamos fiscalizando. E tem aí pessoas no Face, que os vereadores vão fazer lá? Bom, eu não entendo muito de mecânica, mas entendo de peça, de carro. Temos um mecânico, e o Cordeiro foi mecânico há bastante tempo, e esse é o papel do vereador, fiscalizar e não mecânica. Tá? Eu não estou mexendo com mecânica, não. Meu negócio é fiscalizar, e vou continuar fiscalizando, seja na Secretaria de Educação, da Saúde, no gabinete, aonde for. Meu papel é fiscalizar, meu papel é fazer projeto, meu papel é cobrar o deputado estadual, o federal, o prefeito. É desta forma que eu estarei trabalhando. Esse é o trabalho do vereador. Se vocês não sabem, população, esse é o trabalho do vereador. Fiscalizar. E estou fazendo o projeto, sim, estou cobrando. E se o meu deputado não mandar, o que eu vou fazer? Vou mandar matar o deputado? Esse não é o papel do vereador, não. Tá certo? Então, eu estou fazendo o meu papel, sim, e vou continuar fazendo. Goste, não goste. Estou tirando foto e vou tirar todas as vezes. Vou tirar, sim, senhor. Vai ver nas fotos, porque eu estou lá, esse é meu papel. Senão eu pergunto se você não estava lá. Estava, sim. É dessa forma que irei fazer o meu papel. E quer criticar? Critique. Bom demais. É excelente. Mas não traz solução nenhuma. Mas criticar é bom. Bocudo, uma barbaridade. Mas tá bom, vamos indo. Fiscalização. Participamos aqui de algumas licitações. A Agência do Trabalhador está de parabéns aí. Teve aí 15 empregos na Globo Aves e tem empregos diversos aí. Está fazendo também um bom trabalho. Vem melhorando bastante. Participei da palestra onde estava eu, o Paulo Cardoso e o prefeito, e aproximadamente 1.500 pessoas no salão São Judas Tadeu da Igreja Matriz de Corbélia, palestrante Dr. Giorson, o delegado da Polícia Civil, e foi uma excelente palestra, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que esquecer é permitir e lembrar é combater. E foi de suma importância um evento de tirar o chapéu, uma palestra sensacional, e os pais participaram, todos esperaram para deixar o seu nome na lista, e foi de suma importância, e esses eventos devem continuar, porque faz muito bem à sociedade de Corbélia. Stefanelli, o vereador Gaúcho, também estivemos visitando aí a creche Armando Zanato, onde ocorreu aí esse impossibilidade, os pais que estão com a razão, mas o que, que acontece? Foi feito um paliativo, não resolveu, e agora a secretária, o prefeito, estão dispostos aí a realmente resolver essa situação, e estarei cobrando também se não resolver, porque o que, que foi fazer lá? Foi falar, eu e o Gaúcho vamos fazer o que lá? Fomos olhar, não estava molhando lá? Então tem que mostrar que estava molhando, agora a hora que endereitar aquilo lá, vamos falar, endereitou, parabéns prefeito, parabéns secretária. Agora eu vou lá, assim, professor, gosto ou não gosto, eu estou indo lá. Vou olhar, assim, o que está acontecendo. Quero aqui também dizer que estive na festa do Planalto Pigrizinho, juntamente estava o Luiz Stirmer e o Nene. O que, que acontece? Não atolei meu carro, mas ficou um para-brisa para o outro lado lá e um lado da massa, mas tudo beleza. O que acontece é o seguinte, ó, por causa de 150 metros, aconteceu os atoleiros, poderia ter solucionado. Então, eu peço, vamos prestar atenção. 150 metros, eu teria evitado tudo. Então, temos que analisar um pouco quem está na Secretaria de Visão e Obras. Talvez ali eu tivesse feito aquilo ali, pronto. Então, são coisas que temos que evitar, prevenir. E, claro, que a população fica braba. Soltando os gás pelas ventas. Tivemos que aguentar lá o repuxo. Mas é que nem eu falei, porque não reclama da outra administração que não fez nada? E a outra passada, por que, que não cascalhou? Está querendo esperar nós em 4 meses que cascalhemos Corbélia toda? Vamos com calma, mas vamos resolver. Que nem eu falei, eu vou cobrar esses pontos, que são 150 metros aqui, 200 lá. Esse não tem TRTT. E nem bico de pato, nem galo torto. Você tem que fazer. Chega de nhenhenhé. Muito bem. Quero também aqui falar um pouco do Maio Amarelo, que é importante a vida, vamos valorizar a vida, vamos respeitar o trânsito, se beber não dirija, vamos respeitar a sinalização e vamos valorizar mais a vida. Até já falei com o secretário de esportes, vamos ver se fizemos aí uma caminhada, o pessoal de bicicleta, para conscientização e o respeito à vida. Porque o que acontece? Quando você embarca para o outro lado, beleza pura, mas não é isso. E se você fica numa cadeira de roda, 2, 3 anos, incomodando você mesmo e a família, ou muito mais, é essas consequências que nós temos que se preocupar. E o gasto na repartição pública, quem que aguenta? Já falei aqui que custa até 300 mil uma pessoa que não venha a falecer e fique acamada em hospital. E quem que paga por isso? É eu, Elis Stefanelli, o Paulo Cardoso e a população de Corbélia, nós que somos o prefeito. É o dinheiro do nosso bolso. Então, podemos evitar. Hoje é o Dia Mundial do Abraço, também uma data importante. O que, que custa dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um muito obrigado, um pois não? Quem sabe aí você pode viver uns dias mais alegre e mais contente. Quero aqui também dizer um basta. O país precisa de alguma grandeza, grandeza dos homens públicos que ocupem os postos centrais do poder. Grandeza para que, nesta hora grave da vida nacional, sejam minimamente capazes de interesses pelo Brasil acima dos interesses pessoais, de modo que o país possa seguir em frente, cumprir a caminhada rumo à modernidade, libertar-se da mediocridade, da economia e, enfim, dar ao povo brasileiro a oportunidade de construir uma vida justa e digna. Os milhões de brasileiros honestos não merecem ser punidos pela desfaçadez e pela ganância desses poderosos, desses corruptos, desses ladrões, que só têm interesse próprio. E nessa, dá vontade de votar em branco, fazer uma campanha de votar em branco para esses jaguara que estão lá, que então o nome deles não merecia mais se eleger, mas tem ainda um povo que não aprendeu a votar. E esses corruptos dão risada da nossa cara. E é mais ou menos assim, vota em branco e nulo para ver se ele não cria vergonha na cara, porque daí eles começam a aprender que o povo não é mais bobo. Esses corruptos, não é milhões, é bilhões e faltando dinheiro na saúde, pessoas morrendo com câncer, pessoas morrendo por causa de falta de remédio, por causa de uns corruptos, que isso não pode chamar de gente, isso não é humano. E quero aqui também dizer, do Alvorada do Sol, que aí já foi a primeira situação e já está sendo resolvida, e vamos esperar agora essa reunião sexta-feira, junto ao Poder Judiciário, ao prefeito, aos vereadores, à família Ficanha, à Cava e à Viapar, para que possamos ter essa segunda possibilidade, e essa fica definitiva, porque por dentro da propriedade do Ficanha se resolve esse problema em dias de chuvarada aí. E muitos ficaram reclamando, está com a razão de reclamar, mas o que, que o vereador pode fazer? Eu vou pegar, eu não tenho esteira. Se tivesse esteira, eu metia para cima lá. Para ir preso, para chamar a televisão, por que, que eu fui preso? Que eu ia dizer, ó, tentei ajudar o povo, fui preso. Porque é desse jeito que funciona. Então nós não podemos estar lá. Agora o que acontece? Cobrar, nós cobramos. Faz mais de semana que estamos respondendo, eu, Paulinho, Luiz Estume, Cordeiro, Paulo e todos os vereadores. Mas nosso papel não é esse, nós não conseguimos resolver. Porque o nosso papel não é resolver, o nosso papel é fazer cobrança e está lá. A primeira situação de saída já está liberada e a segunda estamos em andamento. E é desta forma, e vamos se incomodar mais. Por quê? Porque enquanto não terminar a obra, agora depois de pronta, fala, mas que lindo, ficou bom, hein? Ó, aumentou o valor do meu lote, que coisa boa. É mais ou menos assim, né? Mas vamos lá, nós estaremos brigando em favor do povo, pode ter certeza. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Wilmir Reis para que faça a uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres vereadores e demais pessoas aqui presentes, boa noite a todos. Gostaria hoje de usar essa tribuna para falar um pouquinho a respeito do último dia 16. A pedido do meu padrinho Adão Barbosa, vereador duas vezes nessa casa, presidente também, que é um dos idealizadores e motivador de eu estar aqui hoje. E também a pedido das pessoas que utilizaram o centro de convivência. E também é um dos meus compromissos nosso de atender sempre a quem nos procura. Por isso, a pedido deles, fizemos no dia 16 um mate-baile com a entrega de brindes e música ao vivo no centro de convivência. Foi um sucesso, passamos a tarde lá com eles e até mesmo entramos na dança. Ficamos a tarde inteira dançando lá com as pessoas lá. Foi tanto os elogios que as pessoas os elogios das pessoas e agradável foi que decidimos que faremos todos os anos aquele mate-baile. É um compromisso meu. Quero aqui também, de coração, agradecer a bancada de vereadores de oposição, Juliano, Ivo, Osni e Odair Pazetti, que nos cumprimentaram a respeito desse evento, nos parabenizaram. E também agradecer aos nobres vereadores, três vereadores, que se deslocaram até o Centro de Convivências para saber sobre o motivo do nosso singelo ato de companheirismo para aquelas pessoas. Fica aqui também o meu agradecimento, que acho eu que procurar a coordenadora do Centro de Eventos para parabenizá-la. Deve ser isso. Fica aqui o meu sincero agradecimento a eles. E deixo aqui também o convite que na próxima edição desse evento, os senhores vereadores, todos estão convidados a participar. É muito obrigado.
Obrigado, vereador. Peço ao vice-presidente da casa que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assumo os trabalhos da mesa nesse instante e convido o vereador Paulo Cardoso para que faça uso da tribuna.
Tem mais para falar? Pode voltar, dá tempo. Dá tempo ainda. Queria agradecer novamente a presença de todos, até utilizar aí a fala do nobre vereador Eli sobre alguns fatos que aconteceram, e dizer que aqui nessa casa, eu acredito que a maioria dos senhores conheçam os vereadores, são pessoas, como costumo dizer, que convivem no dia a dia com os senhores, pelo menos alguns desses. E o que me deixa meio triste, meio chateado, que muitas vezes a gente ouve ou a gente vê nas redes sociais comentários ou críticas que atingem a todos os vereadores de uma forma generalizada por coisas que não são justas, eu diria assim, críticas injustas. Primeiro porque eu acho que a maioria dos vereadores dessa casa não estão aqui por salário, não estão aqui pelo subsídio, que não é tão grande como muitas pessoas imaginam. A grande maioria tem uma forma de sobreviver sem o subsídio dos vereadores e estão trabalhando. Eu, pelo menos, tenho cumprido horário aqui. Todos os dias eu estou aqui na Câmara de Vereadores. Deixei minhas coisas de lado para estar aqui. E o vereador não tem o poder de definir tudo que se imagina que se possa. O vereador tem o poder de fiscalizar, de legislar, como os senhores viram, acabou de passar por aqui pela leitura um projeto de lei de emenda a uma lei que vai normatizar os trabalhos junto aos agricultores, projeto de lei de iniciativa dos vereadores, trabalho de fiscalização, como está sendo feito, já está sendo solicitado muitas informações junto ao Poder Executivo com relação a fatos anteriores a essa gestão e a fatos dessa gestão também, como foi o caso de um requerimento que acabou de passar por aqui, solicitando informações. Assim como outras informações já foram solicitadas com relação a coisas que aconteceram no passado, assim como essa fiscalização que está sendo feita junto às máquinas, aos equipamentos, aos veículos. Então, os vereadores estão trabalhando, estão fazendo sua parte. Eu até agradeço aquelas pessoas que vieram hoje aí, eu imaginei que essa casa está cheia pelo comentário que a gente ouviu na rede social, né, Fran, com relação ao transporte coletivo, porque depois que acabar a sessão, haverá uma reunião aqui para tratar do transporte coletivo, que foi uma polêmica na rede social, eu até entrei nessa conversa e imaginei, sim, que estaria cheia essa casa. Mas tudo bem, se tiver uma pessoa do lado de lá, vai ter 11 vereadores para o lado de cá, e a gente vai tentar discutir esse assunto e vamos levar essa reivindicação mais uma vez junto às autoridades competentes. Até peço ao doutor Wilson que providencie aquela resposta que a gente teve da última solicitação do Expresso Maringá, para que a gente possa utilizar agora na reunião. Mas, enfim, a gente está fazendo, nós estamos fazendo a nossa parte. Com relação ao bairro Alvorada do Sol, a pessoa que falou, ou as pessoas que falaram que os vereadores não estão acompanhando, não estão vendo, são pessoas injustas, são pessoas que não sabem, na verdade, o que está acontecendo. Porque quem está acompanhando sabe o que nós estamos fazendo, estamos tentando, fomos em Curitiba, brigamos, já conseguimos algumas coisas com relação a isso, mas essa é uma obra que quem domina, quem manda nisso, é o Estado do Paraná, é o DR, é a ViaPar. O município não tem poder de legislar sobre isso. O que aconteceu é que no passado não fizeram as reuniões, não fizeram as audiências públicas como deveriam ter sido feitas. Aqui nessa casa a gente já fez duas com relação a isso, nesses 4 meses que nós estamos aqui. Sexta-feira terá outra e nós estamos correndo atrás, sim. Concordo plenamente que os moradores não têm culpa nenhuma, muito pelo contrário, são as pessoas que mais estão sendo prejudicadas. Não poder sair de sua casa é ridículo, é um absurdo. Mas hoje, eu até tentei falar com o Ministério Público, não pude, por questão de outros compromissos. O vereador Luiz Stilmer, o vereador Luiz Stefanello foram, falaram com o Ministério Público, está marcada essa reunião para a próxima sexta-feira, para a gente tentar, mais uma vez, resolver essa situação. Mas o que nós podemos fazer é nos juntar com as pessoas, nos juntar com a população que está sofrendo com essas dificuldades e unir forças para brigar. Porque nós, vereadores, não podemos fazer uma lei que seja de responsabilidade do governo do Estado, tanto com relação ao transporte coletivo, quanto essa questão do bairro Alvorada do Sol, ou seja, toda essa duplicação da 369 aí, que está causando dificuldade, está sendo um absurdo. Eu acredito que essa empresa está brincando realmente com a população, porque eles deveriam sim fazer por parte. Na minha opinião, como eu falei desde o início, eles deveriam fazer primeiro uma parte, deixar outra parte livre para a população trafegar. Depois que essa outra estivesse pronta, trocava. Mas não, eu não sei se eu sou muito inteligente ou eles são muito burros, porque qualquer pessoa veria que ia dar esse problema. Mas eles são maiores, são grandes, são tubarões, e quem somos nós para brigar? Nós temos força, sim. E eu acredito que se a população quiser fazer alguma coisa, quiser fazer piquete, quiser pleitear qualquer coisa de outra forma, eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa vão estar juntos, levantando uma bandeira, levantando uma placa, fazendo o que for preciso para resolver essas questões. Mas é bom deixar claro que a gente está fazendo, nós estamos fazendo a nossa parte, sim. Temos feito e vamos continuar fazendo. As injustiças virão, mas quem conhece sabe disso. E quando eu falo que todo mundo aqui conhece alguém, tomar cuidado na hora de falar, tenho certeza que daqui ninguém falou, mas a gente ouviu muita coisa. Porque de repente você está ofendendo uma pessoa que é seu vizinho, que é seu amigo, uma pessoa que tem um filho, que tem uma mãe, que tem um pai, que tem sentimento como todo mundo. E a gente está tentando fazer o melhor. A gente poderia simplesmente jogar o chapéu, vou embora. Não vou mais me preocupar com isso, vou cuidar da minha vida, cuidar das minhas coisas e pronto. Mas nós queremos fazer o melhor para o Corbelo. Eu quero e eu acredito que a maioria aqui queira também. Então, só gostaria de dizer isso. Para quem está aqui, que está nos ouvindo pela web, que saibam que os vereadores estão fazendo sua parte e vão continuar fazendo. Com relação ao CMEI, outra situação que, sem dúvida nenhuma, os pais têm toda a razão de reclamar. Não tem por que os filhos não terem onde estudar, mas temos que lembrar também que essa obra, a troca dessa cobertura, aconteceu lá em 2014, se não me engano, quando deu aquela chuva de pedra, e desde então está chovendo dentro do CMEI. Se eu não me engano, os senhores aí podem me refrescar a memória, mas acho que no ano passado teve uma criança que caiu lá, bateu a cabeça, não foi? Dia de chuva, inclusive, não teve aula também. Então é uma coisa que está vindo de muito tempo atrás. Foi tentado fazer um paliativo, não deu certo, mas amanhã, se os senhores abrirem o portal do Transparência no Diário Eletrônico, vocês vão ver que vai ter uma dispensa de licitação para consertar a cobertura do CMEI. Então, e lembrando que abriu mais vagas, teve pessoas que colocaram que não se abriu vagas, não aumentou o número de vagas, aumentou sim. Salvo engano, 50 e poucas vagas a mais estão sendo oferecidas esse ano, porque na Vila Unida, na antiga PMI, né, abriu sala lá de CMEI, então também tem mais esse detalhe. Está se fazendo o que é possível.
Era 220, agora está com 272 vagas.
Então, são 52 crianças a mais, aumentou o número de vagas, sim. Então, se está se fazendo alguma coisa, houve falha? Houve, não há dúvida nenhuma. Talvez tivesse que ter feito a troca dessa cobertura já no primeiro mês. Mas eu devo lembrar aos senhores que, já que essa cobertura está com problema desde a troca, e agora simplesmente vai se trocar isso aí, vai se investir mais, não importa quanto, se é 5 mil, se é 10 mil, se é 15 mil, mas é o dinheiro dos senhores, é o dinheiro público que está se investindo lá. Então, tem que se zelar pelo dinheiro público, porque não é porque é obra pública, pode se fazer de qualquer jeito, receber e ir embora. Temos que cuidar, sim. Como foi criticado dos vereadores estarem fiscalizando as máquinas, porque o vereador não é mecânico, os vereadores estarem fiscalizando os asfaltos, porque o vereador não entende asfalto, só que daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando acontecer alguma coisa, pode se cobrar os vereadores, que os vereadores estiveram lá. Ou, de repente, não vai acontecer isso, porque os vereadores foram lá fiscalizar, assim como aconteceu no asfalto, lá nas casas da Coapar, que a gente foi lá e tiveram que refazer parte do asfalto por cobrança nossa. Se não fosse a gente cobrar, eu e mais alguns vereadores aqui, eles não teriam feito. Então, talvez, se lá na época os vereadores fossem chatos, como estão falando que nós somos chatos de cobrar coisas, tivesse feito lá uma vistoria, talvez não estivesse chovendo dentro hoje. Mas é assim. Cada um leva o seu mandato do jeito que quer, da forma que quer, cada um trabalha de um jeito, mas eu acredito, sem sombra de dúvida, sem falsa modéstia, que essa legislatura, que esses 11 vereadores vão fazer história aqui em Corbelas e continuar trabalhando do jeito que estamos. Porque as coisas não estão boas? Não, sem dúvida nenhuma. Um monte de coisa para ser feita, um monte de coisa para se resolver. Mas são 4 meses de mandato, gente. 4 meses. Eu gostaria que vocês esperassem e voltassem aqui daqui 2 anos para a gente conversar como vai estar a Corbelas. Eu tenho certeza absoluta que vai estar muito, mas muito melhor do que está hoje e muito melhor do que esteve há muito tempo atrás. Obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Paulo Cardoso para que reassuma os trabalhos da mesa.
Muito bem, senhores, senhoras, esses eram os trabalhos de hoje. Eu convido, então, o pessoal que veio aqui para tratar com relação ao Expresso Maringá, né, o transporte público, que permaneça aqui, e os demais que queiram permanecer também, pois é um assunto que é de interesse de todos vocês, para que a gente possa debater isso de uma forma tranquila, trocar ideia e ver qual é a melhor forma de a gente resolver essa questão. E outros assuntos que vocês queiram também tratar com a gente vai estar aqui. Então, convido todos os vereadores para que permaneçam aqui e a gente possa tratar desse assunto. Ok? Obrigado a todos. Está encerrada a sessão.